jovem conservador de direita. Podcast.
Bem, que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio de Jovem Conservador de Direita.
Ai, é tão alto, homem. Doutor, eu estou aqui ao lado.
Estes episódios...
Está a gritar. Sabe que pode aumentar o volume depois, quando tiver a editar isto?
Nós estamos na fase top deste podcast.
Que é qual?
Que é a fase em que estamos mais felizes. Okay. Só coisas boas a acontecer.
Sim.
O logotipo acabou, morreu.
Pumba! Esfera e não há cá rip logotipo. É espero que não ressuscite.
A esfera armilar voltou. Os nossos símbolos.
Sentimos mais Portugal. Não sentiu que Portugal ficou mais Portugal? No fundo foi quase a seguir à Páscoa. Foi o Dr. Jesus, ressuscitou, foi para o pé do papá. E a esfera armilar ressuscitou.
Então se calhar é isso. É que eu estou a perceber. Agora é que eu estou a perceber uma cena. O facto de nós estarmos mais Portugal. Que é que eu estou a sentir, desde que o governo tomou posse, um cheiro...
O melhor governo. Aliás, o melhor governo de longe desde que este podcast começou.
Exato. Eu, desde que ele tomou posse, eu estou a sentir um cheiro constante. Não é assim intenso, mas um cheiro constante a bacalhau. E eu, ui, queres ver que eu se calhar é de não tomar banho? Mas afinal, não. É Portugalidade
a regressar. É por ser mais Portugal.
É mais Portugal. Já estou mais descansado, posso adiar o banho mais tempo. Estamos mais Portugal. Mais bacalhau, mais alojamento local, mais... O governo apresentou o seu programa agora, menos imigração. Temos de proteger as nossas fronteiras.
Bem.
Temos de proteger as nossas famílias. O Dr. Passos Coelho saiu do caixão onde a esquerda o tinha metido. Achavam que ele ia ficar lá para sempre, que nem o Dr. Nosferatu. Não, ele saiu que nem o Dr. Nosferatu.
Sim.
Para assustar a esquerda woke toda e para limpar o país de verde.
Está tudo a tremer. Até tremem.
É verdade. O Dr. disse uma coisa interessante, que é: andávamos a viver acima das nossas possibilidades.
Quem é que disse isso?
O Dr. Ao nível do... Do progresso.
Ah, sim.
Os gays a casarem, os abortos.
Sim.
Não, muito progresso.
Tínhamos sociedade acima das nossas possibilidades. Tínhamos legislação acima das nossas possibilidades.
E o Dr. Passos Coelho deu a entrada em cena. Apresentou um livro que vai ser top.
Sim. O livro já tinha saído há uns meses, não é?
Tinha.
Sim. O livro já existe desde fevereiro.
A sério?
Sim.
Ah, então foi só o pretexto.
Foi a apresentação do livro só.
Ok, eles estavam com essa cartada. Olha, como é que o Dr. Passos Coelho vai entrar? Ele tem algum PDF a mais que para eu apresentar? Então, pumba, vamos apresentar isto.
Yeah.
Para ele ir a uma livraria, e uma coisa inédita, maravilhosa, que é: mostra que o nosso país está no caminho certo. Tivemos uma apresentação de um livro em direto nos canais de notícias. Impressionante.
Isto
país que ninguém lê.
Isto foi um evento quase ao nível... Lembra-se quando o Dr. José Rodrigues Santos apresentou aquele em que ele fala mal do Alcorão?
Sim, que levou um terrorista lá.
Levou um terrorista para o Colombo, porque aquilo foi uma apresentação numa praça do Colombo. Foi? E ele disse: está aqui um ativo de uma célula de Al-Qaeda.
Ele estava a apresentar o livro, depois lá estavam pessoas a comer no Sem Montaditos.
Sim, sim. No chimarrão. Estava tudo. E a seguir degustaram no final, como sobremesa, o livro da Intifada do... Não sei o que era.
A Última Madrugada do Islã, não era?
Isso não é do Dr. José Rodrigues Santos.
Ah, pois, esse é do outro.
Sim, é do outro que foi ameaçado.
Sim, mas esse foi ameaçado, foi perseguido.
Foi perseguido.
Ninguém leu esse livro, a não ser as pessoas...
Dr. Salman Rushdie português.
Sim, a não ser as pessoas que perseguiram o Dr. Cabeça de Geleia.
Uhum.
Então o Dr. Passos Coelho foi apresentar esse livro, um manifesto em defesa da família.
Sim.
Contém, não tem nenhum texto, infelizmente não tem nenhum texto do Dr. Passos Coelho.
Mas o espírito está lá.
O espírito está lá.
É um livro com espírito, não sei se sente isso. Existe aquele filme do Dr. Patrick Swayze e da Dra. Demi Moore, que é o Ghost do Espírito do Amor, em que, eu não sei muito bem o filme, mas acho que é um fantasma que leva as pessoas a fazer peças em barro. Não sei,
está lá
foi
por
a ideia.
Trás, oriental.
Está assim, uma espécie de Ratatouille, mas com peças de barro. Era, acho que era isso.
Há uma pessoa numa olaria a fazer um jarro e está lá o fantasma por trás a agarrá-la. Então quer dizer...
O Dr. Passos Coelho é o Ratatouille deste livro.
Ou seja, todos os autores que participaram no livro, enquanto estavam a escrever, tinha o Dr. Passos Coelho a fazer conchinha por trás, a orientar a mão deles.
Sim. Ele de calças de ganga e camisa aberta, com os pezinhos ao livro.
O Dr. Padre Porto Carreiro. Ele sentiu um altinho do Dr. Passos Coelho, fantasma, e apertou mais o silício para estava a ficar incomodado ali, a tocar-lhe com o seu...
Isto é um livro, primeiro, é um livro como deve ser, que é de pessoas de tanto sucesso que elas sozinhas não têm tempo para escrever um livro, e então reuniram 22 pessoas de sucesso, ou melhor, reuniram 17 pessoas de sucesso, porque depois tem lá 5 mulheres.
É um trabalho de grupo.
É um trabalho de grupo, mas pelos vistos todos participaram, ou pelo menos os secretários destas pessoas tiveram muito trabalho ali há algum tempo, e é um livro de 200 páginas escrita por 22 pessoas.
Que é o autor, o coordenador é o Dr. Vagão Félix, não é?
O Dr. Vagão Félix, são três.
Tinha saudades do Dr. Vagão Félix.
Quem não tinha?
Eu nem sabia que ele ainda pertencia ao mundo dos vivos.
Sim, lembra-se o que é que a esquerda woke lhe chamava?
Não.
Não vou dizer.
O que é que lhe chamava? Cabrão Félix. Chamava disso?
Sim. Mesmo má onda. Pronto, é o que é. Lá está. Dr. Vagão Félix, um economista. O Dr. Paulo Otero, que tem estado na ribalta...
Eu não o conhecia, mas sou fã.
Sim.
Espero que ele lance um podcast, porque as ideias dele não podem ficar limitadas às suas participações esporádicas em canais de notícias.
Não.
Ele ficou conhecido há uns anos, não sei se o doutor se lembra disso, em que ele é professor de Direito, uhum, na Faculdade de Direito de Lisboa, uma instituição à qual também pertence ou pertencia o...
Dr. João Lemos Esteves.
Dr. João Lemos Esteves. E
agora nome... deve estar na CAVE.
Não é? E havia um que assediava senhoras também.
Pois era.
Também é uma instituição...
Alegadamente, sim.
É uma instituição que tem dado bons, uhum, contributos para a nossa sociedade ao nível de recursos humanos. E ele, num teste, comparou, num exercício, não sei como é que são os testes de direito, mas acho que é o professor escreve uma opinião e depois os alunos têm de comentar. Então ele, no enunciado do teste, comparava o casamento gay ou a legalização do casamento gay à legalização do casamento interespécies.
Ah, sim. Recordo.
Um argumento imbatível.
Sim, e as pessoas tinham de provar, por leis, onde é que isso confluía.
Sim, porque...
Agora, se calhar vamos ter uma legislação mais apertada disso, com a intromissão do Chega no programa de governo. Não sei quantas leis é que eles aprovaram sobre zoofilia.
Acho que o programa de governo vai estar cheio delas.
Okay.
Mas eu não sei como é que um casamento gay... O doutor concorda com isso, que é igual...
Eu não acho que é igual, mas acho bem que se compare para as pessoas sentirem envergonhadas do género. Eu casar com um homem é quase tão mau como casar com um chihuahua.
Mas ninguém está a obrigar o doutor a casar com um homem.
Não, mas isto é para os homossexuais que estão a pensar casar.
Ok.
Se eles sentirem vergonha, dizer, eu casar com outro homem é como casar com um animal. A não ser que eles gostem. A
questão é, eu até podia...
Porque dizem que, já ouvi dizer, que o melhor sexo é sexo selvagem.
E eu até podia concordar com esse argumento.
Aham. Uhum.
A questão é que, eu não sei, um cão não consegue dar o seu consentimento. Ou se calhar, imagino que eu quero casar com um cão.
Aqueles cães antigos de loiça, dos carros, davam.
Não, mas esses...
Abanavam muito a cabeça.
Ok, esses sim. Mas sim, eu estou a dizer, imagino que eu quero casar com um cão. Um cão mesmo, sem ser de plástico. Apaixonei-me por ele.
Sim.
E tipo, estou sozinho, vamos formalizar esta relação até para, sei lá, podemos partilhar o IRS, coisas assim.
Mas uma pessoa pode casar e adotar um cão? Só pode adotar um cão e depois casar?
Ah, não. Isso é
incesto.
Isso
é uma coisa tipo o Dr. Woody Allen?
É, isso é incesto. Não, tem de ser um cão, não é um... Porque isso também é uma relação de poder. Quer dizer, eu adoto um cão e vou casar com ele?
Pois.
Não, tem de ser um cão que uma pessoa encontre casualmente na rua e começa, vamos tomar café e sim, não sei o quê. Vive cada um na sua casa, depois vão morar, okay, juntos. Tem de ser assim.
Ok.
Não pode haver aí uma relação, uma dinâmica de poder desigual. Sim. Senão, hoje em dia, então, era logo cancelado.
Ok.
O movimento Me Too acabou com esse tipo de relações.
Ok.
Mas imagina, eu apaixono-me por um cão.
Certo.
Uma cadela, que eu sou heterossexual.
Sim.
Como é que eu consigo... Ela diz que sim na cerimónia de casamento.
Como é que ela diz que sim?
Como é que eu sei que ela está... Pergunta-lhe, aceita casar com o estagiário, não sei o quê?
Sim. Se...
Meto quê?
Repita depois de mim.
Sim.
Bau, bau. E ela...
Mas às vezes eles nem ladram. Eu acho que a técnica, e se quisermos avançar para o casamento interespécies, tem de ser pôr manteiga de amendoim no papel do casamento, para ele ir lá lamber.
Ah. E uma lambidela?
Uma lambidela é assim.
Mas o DK aquela pata e mete-se aquela tinta de impressões digitais.
Dá patinha, sim.
Sim.
Mas eu ouvi dizer que os cães gostam de lamber... O pessoal da zoofilia usa manteiga de amendoim para promover o consentimento de cães em relações zoófilas.
Ah, é?
O Dr. Ricky Martin fazia isso.
Não sei se foi o Dr. Ricky Martin. Já ouvi dizer que foi o Dr. Jorge Martínez.
Ah, ele usava o cão para...
Não usava o cão. Acho que um fã pediu para ele ir lá à casa E esse fã foi uma espécie, era uma espécie de apanhado de surpresa de conhecer as maiores vedetas mundiais.
Sim.
E quando chegou lá à casa, tinha uma fã, tinha barrado a zona extra-vagina,
sim,
afora, e tinha lá um cão a lamber a manteiga de amendoim quando entra o Dr. Jorge Martínez.
Que estava escondido no armário.
Estava escondido no armário. Estava no armário, sim.
Doutor, enquanto o doutor estava a dizer, eu fui a um site fact-check na internet. Isso é um mito urbano que começou com o Dr. Ricky Martin, mas que o Dr. Jorge Martínez admitiu que aconteceu com ele. Portanto, se ele diz é porque aconteceu.
E foi para um programa em Porto Rico também, não foi?
Foi. Onde ele é mais famoso. Ele lá é um herói. Isto pode não ter acontecido, mas tem um fundo de verdade,
tem.
É parte da manteiga de amendoim.
Sim.
E da mesma forma que se pode convencer cães a terem sexo com humanos usando o incentivo da manteiga de amendoim, porque não relações mais duradouras do casamento. Eu não estou a dizer, a defender, isto para ir ao encontro do argumento do Dr. Paulo Otero, ou como é que ele se chama?
Otero.
Do Dr. Paulo Otero, que quer comparar o casamento entre pessoas do mesmo sexo com o casamento
Otério.
Entre animais. Eu acho que é diferente, por acaso.
Pois.
Acho que
tipo, agora ele tem um nome... Lá está, assim como chamavam aquilo ao Dr. Bagão Félix, ele tem um nome muito suscetível.
A quê? Otário?
Pois.
Se calhar é por isso que ele se tornou conservador.
Foi o bullying.
Foi ele que sequer sofreu bullying de muitos casais gays.
Mas ele ia gostar de bullying, que ele é conservador. E já sabemos que
fazer.
O bullying...
Fazer.
Ah, pois.
De fazer.
Sim. Onde chegou o Paulo Otário?
Agora ele está na escola, nas aulas de português. Ai, eu acho que este texto é pecaminoso porque fala isto, os irmãos não devem casar. Sim. E os maias deviam ser queimados este livro. E o pessoal, cala-te, otário. Sim. Ele ficou naquela...
Sim, sim, sim. E já sabemos que, pronto, o mundo é dos bullyingados, muitas vezes.
Pois, e é o pior bullying, é a direitofobia.
É.
Que é o bullying que existe, é o pior preconceito.
Sim.
E, portanto, acho bem que ele queira defender a família.
É. Esse é o outro. E depois, o terceiro coordenador é um médico psiquiatra. O Dr. Pedro Afonso. Pronto. Que coordena... Espera lá. Ele é de psiquiatria. O que é que ele faz? Professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
Então, se calhar esse aí não é conservador. Ele depois foi os clientes dele a fazerem terapia via escrita de crónicas.
Aí tem outro. Outro médico. O Dr. Victor Gil.
Havia um deles, que acho que não é um dos coordenadores, que uma das causas dele era achava que a lei do divórcio é demasiado liberal. O que é que o doutor acha disso?
Eu acho só o facto de haver senhoras que podem pedir o divórcio, eu acho mal. Porque muitas vezes elas não compreendem as verdadeiras causas do que aconteceu. Uma traição. O ter um caso com a secretária. Elas têm de compreender o porquê. Sim. E, sobretudo, têm de fazer, muitas vezes, a sua meia-culpa. Se isso está a acontecer, o que é que elas estão a fazer de mal?
Ou então não estão a fazer nada de mal, mas só o facto de haver a possibilidade de se divorciarem dá-lhes uma ilusão de que há uma solução para a infelicidade delas, quando não há.
Não há.
Não há. Elas têm de se submeter àquilo.
Não há solução e não só. E elas têm de pensar uma coisa. A seguir vão ser mulheres divorciadas na sociedade. Como é que... Elas têm de saber onde é que vivem. Muitas vezes são vistas como... Ui, já usaram.
Sabia,
não presta.
O Dr. Marcelo recusou-se a divorciar-se da primeira mulher. Sabia disso? Sabe a história? Acho que ele passava muito tempo trabalhar. E ela teve um caso com um amigo dele. Estava sozinha, infeliz, e traiu. E quis divorciar para se casar com o amigo do Dr. Marcelo. E o Dr. Marcelo recusou-se.
Foi? Ainda são casados?
Não, expirou passado 3 anos, ou o que é.
Ah, anulou o casamento?
Sim.
Ok.
Mas dificultou, mas o Dr. Marcelo provou aqui que é uma pessoa com princípios. Eu aceitei casar na igreja, nem pode-me trair à vontade, pode mandar-me embora, eu não me vou divorciar. Sim. Tanto é que ele não se voltou a casar depois disso. Teve relações de dezenas de anos, mas como tinha casado com a primeira, estava feito.
Sim.
Que é a forma mais saudável de estar na vida é essa, que é... Tem de aceitar isto.
É. Ora, quer saber os autores do livro? Tem muitos, mas eu vou-lhe dizer aqui alguns.
É o meu preferido. Não li o livro ainda.
Qual é?
Vou ler. Mas é o Dr. Gonçalo Porto Carreiro.
Sim.
Acho que esse merece... Aliás...
Ele diz aqui que é capelão de várias instituições educativas. E como é óbvio, ele é...
O que é capelão?
Não sei.
Eu nunca conheci um capelão.
É, não é aqueles padres que vão para a guerra. É o capelão da, Infantaria 300.
Então, ele é capelão, sei lá, numa escola secundária. O que é que ele está lá a fazer na escola
secundária? Sacerdote da prelatura do Opus Dei. Mas tem aqui um que eu gosto, que é um senhor, o Dr. Fernando Ventura, que é sacerdote da Ordem dos Franciscanos Capuchinhos. E ele é responsável pelo Banco de Leite de São Tomé e Príncipe.
O Banco de Leite?
Diz aqui. É o que está.
Mas quem? Santo Meio Príncipe não há dinheiro, eles metem leite no banco, é isso?
Não sei, é tipo stock de leite, não sei.
Não, mas era engraçado eles usarem o banco como o leite como moeda.
Pois não sei.
Uma pessoa vai às compras e diz, quero comprar leite. Quanto é que custa? É leite.
Isto depois tem muita gente de direito, realmente.
Tem muitos advogados. É
tem muitos advogados, economistas. A descrição mais curta é o Dr. João César das Neves, economista, professor da Universidade Católica Portuguesa.
Podemos destacar o excerto do texto dele que saiu nas notícias.
Uhum.
Ele contesta a certeza de que, ao longo dos séculos, a mulher foi sucessivamente oprimida e desprezada. Esta convicção é estranha por duas razões. A primeira é que as mulheres sempre foram a maioria da população, o que torna insólito que sejam dominadas pela minoria masculina. O segundo motivo é que essas senhoras, alegadamente tiranizadas, nunca se queixavam ou manifestavam o seu desagrado. Elas eram felizes.
Eram
felizes, nunca lhes tinham falado de feminismo, nunca lhes tinham falado de divórcio.
Ou se calhar tinham, mas a seguir levaram com uma dose de porrada para dizer...
Pois, mas é isso, elas não sabiam que levar porrada era errado.
Sim.
E às vezes o segredo da felicidade é uma pessoa contentar-se com o que tem. E muitas vezes, por exemplo, uma pessoa, ah, eu sou infeliz no meu casamento, meu marido não me satisfaz, nunca está em casa, não sei o quê. Mas, pelo menos, não me bate. É o segredo da felicidade.
Sim.
É relativizar, porque há sempre quem esteja pior. Se por acaso bater, tem de se comparar com casais em que ele bate mais.
Uhum.
Não bate, pelo menos não bate tanto como aquele bate à mulher. Sim. Pronto, e a questão da senhora...
Sim, e o outro, quando bate na mulher, ela tem de ir ao hospital. Tratar-se. O meu, quando me bate... Ele trata-me em casa, cuida de mim, nem tem direito. Aliás, ele é médico, ele cuida de mim em casa e a seguir, quando eu recupero, ao fim de uma semana e consigo voltar a andar, leva-me ao restaurante. O outro nem isso.
E bate-me com lista telefónica para não ficar com marcas. Usa o método de interrogatório da PID,
sim,
porque é o mais eficiente. Que é...
Sim, ou muitas vezes mete o sabonete dentro da toalha para me bater e por cima, comigo vestida, nunca é nua. É vestida para não deixar a marca. Um bocadinho como aquele senhor que se suicida no Nascido para Matar, Dr. Stanley Kubrick, que todos os amigos de caserna vão lá dar-lhe com o sabonete e a toalha.
Spoiler alert. Não.
É no início do filme, caramba.
Ok, mas agora já sei que isso acontece. Já vou ficar triste a ver o filme.
É que isso acontece nos primeiros 20 minutos do filme. Preciso. Olha, posso-lhe ler...
Mas só isto sobre as mulheres.
Sim.
Que é... O mal foi elas terem-se começado a queixar. Porque antes de se queixarem não havia problemas. Ou melhor, havia, mas era como se não houvesse. É como racismo.
Sim.
Ok. É um problema grave. Mas antes de se falar sobre racismo...
Já sabemos. Eu já tinha dito isso.
Sim, isso é...
O pior que se pode fazer acerca do racismo é falar sobre isso.
Mas é sempre interessante quando essas ideias do doutor... fazem trickle-down para estes comentadores e eles depois aproveitam-nas e dizem-nas nos livros. Eu acho que o doutor partilha isso, é a sua forma de contribuir para a sociedade. Mas não acha que eles deviam pagar créditos?
Eu acho que sim, mas se calhar tenho que começar a patentear estas ideias. De como é que se patenteia ideias?
É que eles pelo menos podiam citá-lo.
É,
o doutor
Passos, fazer entre aspas.
O doutor Passos Coelho, quando estava a fazer conchinha por trás para os ajudar, podia sussurrar-lhes ao ouvido.
Sim.
Não era? E dizer, atenção, olha que essa ideia não é sua. Ponha aí crédito.
Mas este livro é uma pedrada no charco da sociedade portuguesa.
Nomeadamente na pedrada nas mulheres.
Sim. Mas é porque a sociedade portuguesa estava tão impregnada de wokeismo e de progressismo que as pessoas, quando andam de carro, gostam de acelerar. Mas gostam de chegar ali a um momento em que travam. E este livro é o travão... E o meter o acelerador fora. O que eu estou a dizer é, nos carros não interessa, os carros não servem para andar, os carros só servem para travar. E se estiverem parados ainda, melhor. Porque um carro parado não tem acidentes. Pense, quantas vezes é que teve acidentes com o seu carro parado?
A não ser que leve com outro carro.
Diga-me, quantos acidentes de carros que existem é que são com carros a andar?
Pois, mas o mal é se eu parar o carro no meio da autoestrada e levo com os outros carros todos.
Estou a dizer estacionado. Olha, na garagem, quando o nosso carro está estacionado na garagem, diga-me quantos carros é que foram contra o seu carro?
Nenhum. Mas o mal é que aqui eles quiseram parar o carro no meio da autoestrada e estão a levar agora com o cancelamento todo dos outros.
Sim, mas é cancelamento de internet. Portanto, é pessoas de trotinete.
Ah, mas é havia contra tanques. Oh, doutor, o doutor Paulo Otero está a ser insultado.
É verdade, coitadinho. Coitadinho. Mas isto deixa-me dizer-lhe que esta pedrada no charco é que a nossa sociedade estava a acelerar muito. Tá. Até demasiado. Estava a acelerar para além da nossa capacidade de acompanhar a aceleração. E então, na cabeça do Dr. Paulo Otero, a nossa sociedade, os anos para ele eram anos-luz. Estavam mesmo, tipo, milénios, milhões de anos à frente. Até já estávamos noutra fase da evolução. E o Dr. Paulo Otero disse, não, calma lá. E o que tem? Eu vou-lhe ler aqui um trecho.
Ele parou e fez marcha atrás.
Eu vou-lhe ler aqui um trecho do que está na introdução do livro e que diz. E eu espero que aqueles palhaços que andam para aí a analisar livros que dizem que são maus, conhece aí um podcast, eu nem digo o nome, é Livros da Pica, mas o C é C de Cedilha. Eu espero que eles não peguem nisto, que cheira-me que eles já pegaram nisto. E que já estão a preparar aí um episódio sobre isto.
Para cancelar.
Para ajudar ainda a tentar cancelar.
Eles têm um livro deles transmitido, a apresentação transmitida em direto. É 2-4 ciclos noticiosos sobre a porcaria do livro, mais crónicas, mas estão a ser cancelados.
Pois estão.
Isso não pode
ser. Não pode ser. E, aliás, o Dr. Paulo Otero, em 2 dias, foi em prime time a 2 televisões. Para tentar argumentar e a dizer que as pessoas que o estão a tentar cancelar é errado. E eu acho que o posicionamento, ou pelo menos as ideias que estão explícitas no livro, têm de estar agora diariamente no noticiário para contrabalançar, para equilibrar o airplay que está a ter em redes sociais de cancelamento. Percebe? Temos de contrabalançar isto com opiniões na televisão, que não tínhamos. Eu vou-lhe ler aqui uma parte da introdução, que diz assim. Estamos conscientes do desequilíbrio de forças em que nos movemos, seja numa perspectiva institucionalista, educacional ou mediática. Lutar pelo bem deixou há muito de constituir notícia. Não dá audiências, nem abre noticiários. Já o mal sequestrou a sociedade que o consome em doses crescentemente acrescidas. Por isso, torna-se cada vez mais imperativo lutar sem tréguas pelo primado da ética sobre a técnica, da primazia da pessoa sobre as coisas, da valorização dos fins sobre os meios. Está a ver? A televisão estava impregnada do wokeismo. Já tínhamos visto que na televisão é só comentadores de esquerda.
Só.
Ali a dizer, ai, como é que é, gays? Bora lá casar-nos e não sei o quê. Era só isso que eles diziam. Comentário político. Ok, antes de falar do orçamento de Estado, eu queria dizer que ainda agora ali na casa de banho casei-me com um homossexual. E as pessoas, eia.
Só hoje já troquei de sexo 3 vezes.
Sim.
Chegavam lá os comentadores de esquerda, sentam-se lá, desculpe lá, hoje o meu pronome é cala-te facho.
É.
E coisas assim do género.
O meu pronome é batismo. O ato, não a pessoa. O meu pronome hoje é lavanda, o cheiro. Sim. Não, percebe? Não sou uma pessoa, sou um cheiro hoje.
E havia isto.
Acontecia. É o que há mais. Neste momento é o que há mais.
E de repente temos pessoas como o Dr. Paulo Otero, que de repente, do nada, exigem um esforço terrível que é aceitar que gays são pessoas. Isto não se faz a um homem.
Isto não se faz a muitas pessoas, porque de repente, quando dizemos que a democracia é para todos, não pode ser só para alguns. E a democracia neste momento é só para alguns, é só para minorias. As minorias têm tudo à grande. Eu só vejo pessoal da comunidade trans de limusina aberta, de caixa aberta. Aliás, qualquer dia há operações de mudança de sexo de carrinha de caixa aberta a descer à Avenida da Liberdade.
Sim, com os x-atos a cortar
genitais. Com os x-atos e não só. E há visitas de estudo, tudo aí para a Avenida da Liberdade a dizer és obrigado, menino, acho eu que és menino, amanhã vais ser menina, já sei, ou um cato, haver operações de mudança de sexo na Avenida Liberdade. Porque vai ser assim. É para este tipo de sociedade que nós estamos a caminhar.
E vai haver festas em que entram lá meninos, dão-lhes um x-ato, eles têm que cortar o pênis e depois atirar, tipo tomatina, em Espanha. Só que é a batalha dos pênis. Isso vai acontecer, inevitavelmente.
Ou muitas vezes, quantas vezes, eu já ouvi isto, há relatos de escola, que já houve professores de ciências que levaram meninos ao oceanário e dizer: ai, quero alimentar as lontras, olha, alimente-o com o seu pênis, tenho aqui o x-ato. E meninos cortaram o pênis e atiraram à dona Amália e ao senhor... Já morreram esses?
Já morreram esses.
Pronto, ao filho da doutora Amália e do...
Se chama agora a doutora Marisa.
Pronto.
É o doutor João Pedro
A doutora
Paes.
Marisa já comeu o pênis de um menino qualquer.
Já.
Calmamente.
O que acontece é como diz o doutor Passos Coelho. Sovietização da educação.
Sim.
É o que está a acontecer. É horrível.
Sim. Eu bem vi.
Já podia falar das casas de banho, doutor.
Sim.
Eles querem acabar com as casas de banho e querem pôr toda a gente numa escola a fazer todas as necessidades no urinol.
Há quem diga que já não é no urinol. Há quem diga que o refeitório vai passar para o sítio onde estão as casas de banho e aquele espaço todo público do refeitório vai ser uma casa de banho gigante para toda a gente fazer ao mesmo tempo. Aliás, vai haver pausa para a casa de banho em que obrigam as pessoas todas a ir à casa de banho ao mesmo tempo à frente uns dos outros.
E a comentar, sim.
E a comentar.
E já ouvi dizer que iam substituir as sanitas todas por bancos com dildos.
Ah, sim.
E os jovens, eu venho aqui fazer cocó. Não, não, o senhor vai meter um dildo.
Sim, sim, sim.
Vai empurrar para dentro.
Sim, sim, venha aqui pinchar no dildo.
Pois, é o que está a acontecer
sim,
nas
sim,
escolas.
Sim. Ainda quantas vezes nas aulas de cidadania a pessoa diz: vocês já pincharam num dildo? Vou-vos mostrar. E agora, quem é o primeiro que quer experimentar isto porque isto é uma aula prática? E mete crianças a pinchar em dildos, ok? Pronto, é isto que faz.
É o que está acontecendo. E depois não há exigência no ensino. Em vez de darem notas aos alunos, dão beijinhos na boca.
Sim, sim. Quantas vezes, ouça, não sabe quantas vezes os professores de cidadania dizem às meninas: menina, já cutucou o clitóris?
Sempre.
Há aulas de cutucação de clitóris que dá prazer. Eles dizem aqui... Tumba, 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 dá prazer isto.
Não é suposto um rapaz com menos de 70 anos saber onde é o clitóris.
Não.
Não.
Não, 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 não pode saber.
Não pode, é...
Tocar clitóris, mas quê? Não é? Passámos de uma coisa que era um mito urbano para uma coisa que agora vamos assumir que é científico.
E aulas de cidadania, eles têm uma aula de consumo de drogas.
Ah, sim, sem dúvida.
E que estão lá, olha, hoje vamos injetar, vamos ver porque têm de experienciar cenas na vida.
Sim,
e a droga abre portas diferentes da vossa percepção.
Quantas vezes os tubos de ensaio das aulas de ciências estão carregados de bagaço para embebedar os meninos e as meninas? Quantas vezes? E quem diz bagaço diz droga mesmo, estão cheios de ganza muitas vezes, líquida. Ganza líquida.
E a doutrina sexual também nas aulas de ciências, que dizem que o bebê surge através da fertilização de um óvulo e não sei o quê. Ok, é uma teoria, mas a teoria de que tipo é Deus que cria as pessoas do nada.
Não, e
essa
não
teoria
só.
Também não merece ser ensinada?
E eu acho, e mal, a ciência anda a dizer, chama embrião e fetos a pessoas. Eu acho que devia estar nos livros de ciências, chamar logo José, o homem ejaculou dentro de uma senhora. Nem devia dizer isto. Ok? Mas pronto, vamos dizer, ejacula-se, engravida-se e quando mostram sempre um embrião, chama-lhe José. Mas dá-lhe o nome completo, já nome de família. E depois, deviam ensinar isso sim, as mulheres que abortam, mostrar cemitérios de fetos, que eu acho que era importante.
Ou animações, gerar através da inteligência artificial animações de bebés, que lhes digam assim: mãe, porquê que me mataste?
Sim,
mataste-me, assassinaste-me, mãe. Porque é um genocídio que está a acontecer.
Ah, pois é.
É um genocídio. Aliás, o Dr. Pedro Frazão teve esta semana numa manifestação pró-vida e ele fala do verdadeiro feminismo, que as feministas preocupam-se com as mulheres e com a mulher feto e com a mulher embrião.
Pois é.
Não tem direitos também?
Sim, sim.
E a mulher criança, que ele usa a mesma expressão, mulher, eu não estou a inventar isto.
Sim.
A mulher feto, a senhora feto também não merece não que a protejam do assédio das mulheres que as querem matar? É muito triste.
Temos de proteger os nossos embriões para que depois... É que depois, é assim, está-se a aproximar uma época que provavelmente vamos ter serviço militar obrigatório e vamos ter de participar em guerras. Se toda a gente abortar, como é que vamos ter pessoas para enviar para a guerra?
Ou para proteger as nossas fronteiras.
Para proteger as nossas fronteiras. Como é que vamos ter corpos que eventualmente vão morrer? Uma coisa é que matar logo em embrião, eu acho que é mau.
É,
acho que é muito mais digno mandar para serem mortos, mas a proteger e a defender a nossa nacionalidade, aquilo que nós somos, aquilo que faz de nós e a nossa tradição judaico-cristã.
Eu acho que é, nós devíamos proteger a vida dos fetos e dos embriões e mandar para a prisão toda a gente que quisesse, que colocasse a hipótese de abortar sequer. Antes disso acontecer, porque quando está a ocorrer um genocídio,
sim,
é o que se tem de fazer.
Sim.
Uma mulher que aborta é o equivalente a um nazi de um campo de concentração.
Ah, sem dúvida.
Sem dúvida. Está a matar ali um ser humano. Portanto, tem de ser presa, obviamente. Mas depois do bebé nascer, já consegue respirar e comer sozinho, aí desenrasca-se. É um empreendedor que vai criar uma empresa.
Sim, sim, sim. Aí, se ele não conseguir ter sucesso, a culpa é dele. É um fracassado porque a culpa é dele.
Come sozinho,
sim.
Respira sozinho, sim. O que é que ele quer mais?
Ah, sim.
Que vá criar uma empresa, que vá criar postos de trabalho, aí é com ele.
Aí é com ele, sim, sim, sim.
Mas antes de nascer é que o temos de proteger.
Não, temos de proteger. Enquanto ele está no T0 da mamã, o útero, temos de o proteger. A partir daí, a partir do momento que faz, acabou. Agora é com ele. Cortou-se o cordão umbilical, acabou-se a maminha. Acabou. E, portanto, siga.
E ainda bem que temos estes livros.
Mas dizer, então, e dizer isto, felizmente, esta pedrada no charco que vem colocar na ordem do dia coisas que as pessoas achavam que estavam ultrapassadas. As pessoas queriam rejeitar ideias porque estão na ordem do pensamento único. Esta ideia de, ai, conquistamos a liberdade no 25 de Abril. Calma, podemos discutir isso.
Podemos.
E é o que está a ser discutido neste momento.
O doutor Paulo Otero disse que era contra o 25 de Abril.
Não gosta de 25 de Abril.
Vamos passar esse bocadinho.
Sou de direita, sou conservador e não gosto do 25 de Abril. É que o 25 de Abril subverteu os valores em que eu acredito, os valores que, a meu ver, são os valores que correspondem ao cerne da identidade nacional. O 25 de Abril procurou e procura destruir Deus. O 25 de Abril procura e tem alcançado o propósito de destruir a pátria. Não tenhais medo de ser de direita. Não tenhais medo de ser conservadores. E também não tenhais medo, porque não é pecado, desejar o enterro do 25 de Abril. Muito obrigado a todos.
Nem é preciso dizer mais nada. O 25, nós temos um verdadeiro democrata, tem de ser contra o 25 de Abril. Porque cortou um regime que estava a evoluir para ser uma coisa boa para todos e trouxe-nos para uma ditadura de esquerda que acabou este ano, com a eleição do Dr. Montenegro.
Sim.
Doutor, mas há aqui quem refira, e nós temos de comentar porque nós somos o podcast mais avançado, comentário político.
Sim.
Há quem diga que há aqui uma tática do Dr. Passos Coelho que quer puxar o PSD para o Chega para ter ali um bloco maior de direita para ele se poder candidatar a presidente. Isso é super inteligente, não é?
Tem esse lado que eu acho que é super inteligente, que é, de repente, tem ali uma frente fortíssima e que vai garantir que o doutor... Aliás, nem o doutor Pedro Passos Coelho, neste momento, não precisava de qualquer apoio partidário, porque sabemos que ele está no coração dos portugueses.
Tá. Nunca se esqueceram dele.
Nunca se esqueceram que ele salvou Portugal.
Sim.
Da bancarrota socialista e meteu o país e as pessoas todas passaram a viver todas muito melhor. A partir do momento em que ele fez parte daquele governo que só precisou de 4 anos.
Pois.
Podia ter sido muito mais, podemos ter vivido muito melhor que o Dr. Pedro Passos Coelho, mas o que é certo é que só o tivemos, infelizmente, 4 anos. E eu acho que ele não precisa desse apoio, mas é inteligente ele garantir que ganha à primeira volta. O Dr. Marcelo está a ajudar também, está aqui a criar terreno, já criou terreno quando, eu vou dizer... Forçou o país a enverdar pela verdade ou forçou o país a enverdar por um governo de jeito? Quando dissolveu a Assembleia da República e permitiu a carta de demissão do Dr. António Costa e está a criar aqui espaço para que as pessoas vejam o bem. E o bem está sempre na direita, ou pelo menos a realidade está do nosso lado.
E não só. Eu acho que, do ponto de vista político, é muito inteligente. Porque os eleitores muitas vezes são muito exigentes.
Uhum.
São, ai, queremos ganhar mais, e queremos melhor qualidade de vida, e queremos um sistema de saúde melhor, etc, etc. E para um político é complicado, porque nós sabemos que não podemos fazer isso. Agora, o eleitor do Chega é o eleitor mais fácil. É. Uma pessoa pode chegar lá e dizer, olha, acabamos com o logotipo. É uma vitória para eles.
Eles já ficam, ui!
Podemos dizer...
Tudo com ereções massivas.
Podemos dizer assim, chegar lá, o Dr. Passos Coelho pode chegar lá e dizer assim, imigrantes, mal. E eles... aclamação.
Sim.
Pode chegar lá e dizer, eu acho que isto é uma sexualidade, não sou contra, mas não gosto.
Sim.
E tem direito de dizer. E para eles, ó, está aqui.
É top. Isso que é a liberdade.
E isto é fácil agradar às pessoas. O pessoal de extrema-direita é mais fácil de agradar. E é um eleitorado que está ali, para quem o quiser apanhar.
Sim.
E o doutor Cabeça de Geleia, ainda por cima, tem uma dívida de gratidão ao doutor Passos Coelho, ao pai dele.
Sim, o Dr. Passos Coelho é o Dr. Gepeto.
Sim, e então de certeza que vai encaminhar os seus apoiantes, o Dr. Pedro Frazão e
esses. Sim, o Dr. Pacheco Amorim, que também esteve presente na apresentação do livro.
Teve
presente. Eu não sei, a livraria parecia pequena. Eu não sei o que é que as pessoas fizeram aos fatos perante a presença do Dr. Pacheco Amorim. Sabe, já teve nas imediações dele. A última vez que eu tive de incinerar o meu fato, que aquele cheiro
panados. Fica.
É, mas é panados, mas que são panados do século XIX.
Sim.
A que ainda não era feito com pão, que não havia pão. Aquilo era mesmo com serrim, sabe? Era serrim e sebo. Nem é sebo, é unto. Sabe o que é unto? É aquilo que se faz os rojões.
E ranho de crianças mineiras.
Ah, ranho, mas ranho que vinha com o carvão ainda. Sim. Sabe? Sim. Aquele ranho preto quando sai.
As crianças iam trabalhar para a mina, escarravam para um sítio e ele aproveitava isso para panar.
Ele usava isso como ovo, sabe? Como a clara do ovo que criava. E os bifes, aquilo não era bem bifes. Eu não sei o que aquilo era. Aquilo era maleável. Mas não sei se era larvas, sabe? Larvas palmadas. Panadas em serrim, unto e ranho de mineiros. Portanto, isto tudo frito em óleo Johnson, mas da primeira versão, aquele que foi rejeitado.
Não, óleo que já foi utilizado 1 milhão de vezes.
Sim.
O óleo perpétuo do restaurante, que ainda está aberto.
Sim, sim. E agora, imagine isso liquidificado e barrado com pincel no corpo todo. É esse o cheiro que fica.
E ele estava lá.
Ele esteve lá.
Esteve lá. O vice-presidente da Assembleia da República, Dr. Pacheco Amorim. Estava lá a doutora Rita Matias.
Como é?
Que eu tenho visto muita gente na internet. E isso não se faz.
O quê?
A dizer que o cabelo dela é oleoso.
Ah, eu não sei se é. Agora, ela está há muito tempo perto do Dr. Pacheco Amorim.
Ela convive com muitas pessoas
famosas. Ah, é efeito secundário.
É efeito secundário.
Sim.
Pronto, eu acho que também pode-se desenvolver um tipo de shampoo especial para quem tem de lidar muitas vezes com o Dr. Pacheco Amorim.
Sim.
Ele chega lá, é minha menina, passa-lhe a mão pelo cabelo. Sim, sim,
sim. Já sabe que o Dr. Pacheco Amorim. O Dr. Pacheco Amorim é uma pessoa de outro tempo. Ele vê uma senhora e eu acho que ele nem sequer a trata pelo nome. É minha querida.
Minha princesa.
A minha princesa. E passa-lhe a mão na bochecha, não é? Deixa aquilo tudo luzidio.
Sim.
E a seguir passa-lhe a mão numa melena.
E ela precisa de 40 banhos para que o cabelo volte a ganhar
algum. Ai, não sai.
Não, está impregnado.
Não. Aquilo só rapando.
Pronto, ela estava lá também. O próprio Dr. Pedro Pinto, ele não tem essa camada de sebo do Dr. Pacheco Amorim.
Mas é luzidio.
Não é tão maturado, mas é uma pessoa.
Ai, mas que para lá caminha. Acho que está.
Sim,
está a seguir as pisadas.
Sim, é uma pessoa que frequenta muitas churrasqueiras.
Nota-se que é daquelas pessoas. Sabe que as pessoas, quando metem um presunto a fumar, saem de lá dentro. Ele nota-se que fica lá dentro. Sim. Ele diz: aqui é a minha vibe, é esta.
Ele é daqueles plásticos que são usados para separar fatias de presunto nos pacotes. Mas que se alguém pegou nele.
Aquele papelinho vegetal.
Aquele papelinho, a pele dele é isso. É lisinha. É lisinha, é. Mas é escorregadio, sim. Pronto, estavam lá todos. Os melhores, os nossos melhores. O Dr. Nuno Melo estava lá.
O Dr. Nuno
por acaso Melo. Tenho medo que ele esteja tão perto do Dr. Pacheco Amorim. Imagina
eu quero
que
ver o cabelo.
Ficar, que ele começa a ter...
Ah, não, aquele cabelo é...
É tipo o Ferry. Eu acho que o Dr. Pacheco Amorim nem se aproxima do Dr. Nuno Melo, que aquilo é tipo cabelo, é tipo uma gotinha de Ferry. A gordura vai toda...
sim.
Tão espetacular é esse cabelo.
É. O que o Dr. Paulo Otero, então, quis dizer e quer dizer é que a sociedade foi longe demais.
Foi.
Não é por ele se identificar. Ele diz que o 25 de Abril, como disse naquela passagem, trouxe valores ou destruiu valores nos quais ele acreditava. Quer dizer que o período anterior ao 25 de Abril tinha muitos valores nos quais ele acreditava.
E o que custa à esquerda é que nós somos pró-liberdade.
Sim.
Nós somos pela liberdade de podermos limitar a liberdade daqueles de quem não gostamos. Isso é muito importante.
Eu queria dizer duas coisas em relação a isto. Uma é pegar numa coisa que disse há pouco, que é o Dr. Passos Coelho tem esta aproximação ao Chega, eu acho que não é só para votos. É também para fazer passar o Dr. Montenegro, hipótese A, como moderado. O facto do Dr. Passos Coelho, voluntariamente, e de uma forma, vou dizer, até muito livre, nota-se que ele não estava agastado com isto, atira-se para o charco e diz: eu tenho ideias de extrema-direita, que é uma forma de repente, eu conseguir dominar a extrema-direita, domar a extrema-direita, porque eu já disse isto, o Dr. Passos Coelho nitidamente segue-me no Twitter, eu disse isto, nós, como direita moderada, temos de tomar medidas de extrema-direita para que não seja a extrema-direita a ter de as tomar. É a forma de nós sermos responsáveis, e a melhor forma de sermos responsáveis é sermos nós a tomar medidas de extrema-direita. O Dr. Passos Coelho está a ter posições chamadas de extrema-direita, ou, como o Dr. Bugalho diz, são apenas opiniões, não é por termos opiniões de extrema-direita que faz de nós extrema-direita. Ele não disse bem assim, pois não?
Não, ele disse que uma pessoa pode ser contra o aborto e não tem de ser de extrema-direita.
Certo.
É verdade.
É verdade. É verdade.
Uma pessoa... Agora, se uma pessoa só pensar nessas coisas, ideologia de género, é outra coisa que não falámos.
Sim.
Isto quer combater a ideologia de género. Uh-huh. É esse conceito que está a destruir.
Não, está a destruir. Está... Lembra-se daquela cena... Vou ser grande spoiler. Lembra-se daquela cena do final do filme da Marvel, Os Vingadores, que as pessoas começam a desaparecer.
É um spoiler isso?
Acho que já há memes disso, não é?
Já, sim.
É a erosão das pessoas, no fundo, é o que está a acontecer à nossa sociedade. Está-se a erudir.
E das famílias? Uma pessoa... Querem acabar com as famílias?
Querem. A família tradicional está sob ataque. Uma pessoa, hoje em dia, se diz a alguém, na rua, olha, apaixonei-me por uma senhora, quero casar com ela e ter uma família tradicional. Puma, leva uma catanada.
Sim.
Neste momento, se for a um bairro qualquer dominado pelo PCP, eles pegam numa katana e cortam-no ao meio, sabe?
E se uma pessoa chegar à sua empresa, o CEO, e disser, nós aqui somos uma família, bem logo, a esquerda dizer, nem pensar, o senhor é um patrão, vá para a fogueira.
Sim, logo.
É logo a queimar um homem.
Aliás, se uma pessoa entrar em qualquer empresa e disser, olha, eu tenho uma mulher e vou querer ter filhos, nem é contratado. Hoje em dia...
Empresas woke.
Empresas super woke. São quase todas. Está em todo lado. Tão... já nos obrigaram a mudar logotipos para verde. Já obrigaram a ter roupa da Zip e unissexo. Já obrigaram a ter bandeirinhas daquelas do arco-íris. Já... Lá está. Colonizaram o arco-íris. A esquerda colonizou o arco-íris.
Estão-nos a roubar a liberdade de não gostar de homossexuais.
É. E, portanto, se querem pluralidade de pensamento, uma sociedade democrática morre quando há pensamento único. E se o pensamento único for toleramos homossexuais, acabou-se a democracia. Temos de ter, só temos uma democracia vivaça se, de um lado, ok, há pessoas que toleram homossexuais, mas tem de haver contraponto a isto. Tem de haver pessoas que dizem não, são uma aberração da natureza, deviam morrer todos e não deviam ter quaisquer direitos. Isto é uma democracia saudável.
E uma pessoa não tem de ser de extrema-direita por pensar isso.
Pois não.
Porque se uma pessoa disser assim, disser o que o doutor disse, sim, sobre gays, e disser, eu sou de centro-direita, o centro-direita passa a ser isso.
Claro.
Porque a partir do momento em que o centro-direita abraça essas ideias deixam de ser de extrema-direita.
Como é óbvio.
Isso é que é importante. É importante. É abrirmos o leque.
Sim. A esquerda diz, ai, nós só queremos cá imigrantes e não sei quê. Onde é que está a democratização deste pensamento? Tem de haver um contraponto. Pessoas dizem, eu odeio imigrantes. Nem quero saber de onde é que eles vêm. São castanhos, odeio.
É afogá-los no Mediterrâneo. Uma opinião legítima.
Uma opinião. Lá está. O que se quer aqui, atenção, eu não estou a dizer que é certo ou errado. O que eu estou é tentar defender a democracia. Defender a democracia é defender pluralidade. Se houver apenas unicidade de pensamento, acabou. Entramos numa ditadura.
E
esta é a ditadura de aceito homossexuais, as pessoas podem ser aquilo que quiserem, podem vir, não há problema nenhum de haver migrantes dentro das nossas sociedades, não há contaminação.
Isso é que é radicalismo.
Isso é o radicalismo total.
Isso dizer que, por exemplo, nós defendemos a liberdade, o extremo da liberdade.
Sim.
É só isso que nós estamos a defender.
Sim.
Defendemos pessoas que, ok, genocídio é errado. Defendemos pessoas que dizem, se calhar devemos cometer um, sim, genocídio ou outro para nos proteger por questões de segurança.
Sim.
São opiniões válidas.
E também não pode haver, que é isto que eu acho, em democracia não pode haver aquela opinião meio termo.
Que é sempre a minha opinião sobre tudo.
Certo, não pode haver. Em termos legais, não pode haver. Por exemplo, haver uma opinião deste género. As mulheres têm direito a interromperem a sua gravidez. E as que não quiserem, não fazem. Eu acho isto errado. Porque dá espaço para haver várias opiniões neste caso. O que eu acho é que temos de chegar aqui a um consenso, que eu vou dizer a um consenso, de bom senso, que é errado as mulheres fazerem aborto. Acho que isto é bom senso. Porquê? Porque estão a matar um bebê.
Um bebê.
E as mulheres têm de saber que isso é errado. Agora, se matarem e o Estado, o que é que lhes fazem agora, não é? Dão-lhes um chupa-chupa e dizem, olha, toma aqui um cupão, vá-se divertir para um spa, porque está tão alegre ter feito um aborto que merece ir para um spa. Toma aqui um pé codiceias.
É o que acontece hoje em dia.
Sim, aqui um pé codiceias, vá comer 6 pastéis de Belém e vá dar um passeio no Tejo.
Há enfermeiros do SNS que andam em sítios públicos à procura de grávidas para as tentar convencer a ir abortar.
Sim.
Aos hospitais.
Aliás, olha, estou aqui sem nada para fazer. Que os enfermeiros muitas vezes estão.
Sim.
Sem nada para fazer nos hospitais. Estou aqui sem nada para fazer. Olha, quantos meses está? Ah, 8. 8. Olha, não quer matar o seu bebê.
Manda-lhe logo uma cotovelada na barriga,
sim,
já
sim,
para adiantar trabalho.
Sim. Ah, está aí pelo elevador, venha aqui pelas escadas comigo.
Pois, porque é assim, querem acabar com o aborto. Não, o aborto nunca vai acabar, porque quem quiser mesmo abortar,
sim,
pode sempre ir à Espanha.
Pode ir à Espanha, mas sobretudo tem de saber as consequências. As consequências podem ser septicémias, pode ser rompimento do útero, pode ser nunca mais poderem engravidar.
Em Espanha não. Isso é a versão premium em Espanha, não é esse risco.
Ah, não, não, não há.
Pois há aquela versão da vareta de guarda-chuva.
Sim.
Pronto. Tem os seus riscos, mas também...
Azar.
É o que é. Eu também não posso ter tudo. Se eu quero ter um Ferrari, mas só tenho dinheiro para um Fiat Punto, tenho de ficar com o Fiat Punto dos abortos.
Ouça, o equivalente às senhoras abortarem nessas clínicas é o equivalente a um homem praticar coito interrompido. Está a correr o risco.
Pois...
Corre o risco de engravidar uma senhora que se calhar não quer, mas como pode não acontecer? As senhoras vão a uma dessas clínicas, correm o risco de terem consequências também.
O mal é o aborto ser socialista e toda a gente poder fazer o aborto por igual.
É.
Porque se abrirmos o mercado ao aborto, há os abortos premium, em Espanha, em clínicas, em spas, ok, a Espanha não é Portugal, por isso estamos,
sim,
protegidos, e depois há a versão que é a Fiat Punto dos abortos, que é, ok, podes morrer, mas é o que,
sim,
há, só tens dinheiro para isto.
É, acontece.
Queres matar bebés, sujeitas-te.
Sim.
E aí sim, aí pelo menos está de acordo com os nossos valores.
Sim.
Agora, eu estou muito feliz porque estas ideias estão a vencer no campo da batalha das ideias.
Não, estão, e eu acho que as pessoas estavam muito... Sabe que nós precisamos de um abanão. E quando as pessoas aceitam coisas ou acham que já lutámos por isto e alcançámos, eu acho que, assim que voltarmos a reverter, por exemplo, a lei do aborto, ou a lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou a lei da coadoção por casais do mesmo sexo, acho que a seguir podemos voltar a colocar, acho, pelo menos vou usar o argumento do Dr. Paulo Otero, que é colocar em cima da mesa se as mulheres devem votar.
Pois, eu acho que devem, mas acho que é um debate que também tem de se fazer agora.
Lá está. Como disse o Dr. Paulo Otero, em democracia não há nenhum assunto que seja que esteja acabado. Todos, pois, os assuntos estão inacabados e estão abertos a debate.
E até porque já chegámos à conclusão de que se as mulheres têm problemas hoje em dia é porque têm liberdade para dar a sua opinião. Portanto, quanto mais limitarmos essa liberdade, menos problemas elas têm.
Se calhar, aquilo que as feministas precisam para se deixar de queixar é ter leis que criminalizem quando elas se queixem. Porque se elas tiverem consequências pelas queixas, se calhar deixam-se queixar. E se deixam de queixar, é porque não têm nada com que se queixar.
Sim, é positivo. Oh, doutor, se calhar, fazendo ponto para outro assunto, mas o doutor Miguel Milhão é um grande amigo deste podcast, doutor Miguel Milhão, ele também deu a sua opinião sobre o 25 de Abril.
Ah.
Podemos ouvir?
O doutor Paulo Otero é uma pessoa de antigamente. Pelo menos, se tivermos aqui um jovem, um si, ele usa boné.
Usa boné e óculos de sol.
Ele tem 15 anos, não é?
Sim, usa boné e óculos de sol.
Ele é uma pessoa jovem e empreendedora.
E com visão.
E com visão, sim. Às vezes um bocado distorcida, mas sim. Mas, mas, pelo menos, os jovens têm quem seguir. Porque o Dr. Paulo Otero tem aquela coisa de fato e os jovens podem não ouvir. Mas o Dr. Mike Williams, sim.
levei com esta cena do 25 de Abril durante a minha vida toda, meu. Esqueçam lá essa merda do 25 de Abril.
Então agora é só Quinto Império.
É só Quinto Império e merdas desse tipo. O que eu quero dizer é assim, o 25 de Abril é uma cena que é para uma outra geração, meu. E dizer, ah, não sei o que, a democracia, não sei o que mais. Oh, meu, isso é conversa.
Ai, a democracia, não sei o que. Ai, a democracia, isso é conversa.
Isso é conversa. Democracia, anda há tantos anos a ouvir o que é a democracia. Cara, oi. Então eu preciso de ideias novas. Olha, um refresh. Ele, no fundo, olha para o país como se fosse uma empresa. Que é, ok, democracia, já temos. 50 anos. Mas, como é que é? Vamos reunir aqui talentos dentro de uma sala. Vamos fazer um brainstorm.
Vamos continuar, que então ele tem ideias lá. De coisas novas então para vamos a democracia. Lá. E de exemplos que nós podemos seguir para melhorar isto.
Há muitos países que eu ando que são...
São regimes híbridos,
regimes
é?
Híbridos, ou podem ser mesmo autocracias absolutistas, quase, como, sei lá, nos Emirados Árabes, não é? Não, e o pessoal vive bem, meu, não bem um com merdas. Ou seja, a democracia é uma forma de estar. E eu gosto de estar nesse sistema. Mas mesmo a própria democracia tem muitos níveis de desenvolvimento. Não sei se concordas. Ou seja, tu tens a democracia dos Estados Unidos e tens a democracia de Portugal. Pensar que elas são iguais é viver num mundo de ilusão. Não estão maturadas ao mesmo nível. Não é? Levei com esta cena.
Eu gosto da ideia dos regimes híbridos.
Sim, porque é um regime híbrido.
Há o regime híbrido.
Como aquele os carros diesel, que usam diesel e energia elétrica.
Sim, eu acho que é o ideal, é o híbrido. No meio está a razão. E depois autocracias, porque o pessoal vive todo bem em autocracias. Todos sim. Sabemos, nos Emirados Árabes Unidos. E o Dr. Miguel Milhão vai lá muitas vezes e fica em hotéis e vê o que se está a passar à volta. As pessoas vivem todas bem.
Sim.
E os que vivem mal, pelo menos não se queixam. Tem essa vantagem. Mulheres não se queixam.
Sim.
Os escravos que ajudam a construir a economia também não se queixam, até porque são mais bem pagos que escravos de outros sítios. Na Arábia Saudita, por exemplo, eles não se queixam também.
Não há queixas.
E depois temos de ver, como ele diz, o nível de maturação das democracias. Os Estados Unidos estão muito
desenvolvimento, níveis de desenvolvimento. Democracias com vários níveis de desenvolvimento.
Os Estados Unidos, o colégio eleitoral e as leis das armas, tudo muito melhor do que em Portugal, mesmo o sistema de saúde deles. Nós estamos num nível muito baixo de democracia.
Nem porque nós demos muito rebuçados. Demos muitos rebuçados e as pessoas estagnaram. Quando as pessoas têm fome, e quando eu digo têm fome é têm fome de saúde. Têm fome de sucesso, têm fome de comer, aí eles sobem muitos escalões. É claro que, pronto, têm outra coisa, que é aqueles tiroteios na escola. Mas, olha, por falar em tiroteios na escola, tem aqui um outro fator que eu acho que as pessoas, os wokes, estão todos a atacar o Dr. Paulo Otero e o livro, e agora o Dr. Miguel Milhão.
Não estão a atacar. O Dr. Miguel Milhão é o herói da...
Sim,
quer dizer, eu vi vi atacarem no Dr. Batáguas e não sei o
pois,
quê.
É pena.
Esses
é pena.
Wokes, humoristas, esses wokes. Têm a mania de...
Sim, têm a mania.
Queimar pessoas na fogueira só porque ousam ter
mas em
opiniões
relação,
diferentes e estilos de vida.
Eu queria dizer...
Visões diferentes da sociedade.
É isso que é. Eu vi há pouco tempo aquele documentário que fiquei super irritado, que se chama The Truth versus Dr. Alex Jones.
Um grande pensador.
Um grande também. Pensador. Em que o Dr. Alex Jones foi a tribunal por, durante anos a fio, no seu programa, o InfoWars, ele ter negado que aconteceu o tiroteio de Sandy Hook, tinha que é um tiroteio numa escola primária.
Sim.
Numa escola primária em que morreram, um infantário, em que morreram 20 pessoas.
E bebês.
20 em que tem crianças e ele andou a perseguir pais de crianças, a dizer que eram atores contratados.
Sim, dizer que foi encenado como a aterragem na Lua também foi encenada. Sim. Por exemplo.
Portanto, e ele andou anos a fio, foi condenado a pagar milhões a estas famílias por ter prolongado o sofrimento, porque os seus seguidores, ele levou a que 24% da população americana acreditasse que Sandy Hook foi encenado. Ou seja, 75 milhões de pessoas...
Ele tinha razão. Ele podia não acreditar no que estava a dizer, mas era bom conteúdo.
Mas era isto que eu, era aqui que eu queria chegar. O advogado dele faz como declaração inicial uma coisa que é dirigida à primeira emenda, que é os americanos têm o direito em acreditarem livremente naquilo que quiserem acreditar.
Nem que isso infernize a vida de pessoas que perderam os filhos bebés.
Nem que seja mentira.
Sim.
Nem que seja mentira.
E nem que...
E esta liberdade de nós acreditarmos em coisas como os males da imigração ou que o aborto é pior é pior legal do que ilegal, mesmo que não seja factualmente em alguns pontos, temos é de estar do sítio certo e levar a crer algumas pessoas que isso é que é estar o sítio certo, sobretudo a maioria das pessoas. E se este pensamento se tornar mainstream, pelo menos vamos conseguir trazer o mundo para um sítio melhor, a nossa democracia para um sítio melhor, com alguns valores que são pré-25 de Abril.
E sobretudo fazer uma tentar ir à autocracia do Dubai e tentar perceber o que é que nós podemos aprender lá.
Sim.
E fazer em Portugal.
Não está, temos, tudo, não, está tudo, temos... está tudo ligado. O que é que podemos aprender com o Estado Novo? O que é que podemos aprender com os Emirados Árabes Unidos? O que é que podemos aprender com a Arábia Saudita? O que é que podemos aprender com o que está a acontecer na democracia mais avançada dos Estados Unidos? O que é que podemos retirar
mesmo daí? Em Israel, a única Sim. democracia do Médio Oriente, há muito, muito a aprender.
Há muito a aprender.
E mesmo que não concordemos com tudo, e sobre o Dr. Alex Jones, ele, ok, ele disse, passou esse conteúdo... Porque ele percebeu, isto é conteúdo viral, as pessoas vão querer ouvir, vão querer pagar mais os meus suplementos. Uhum. Ele tem uma espécie de prosa, isto também, é, Dr. É. Alex Jones. E então, ele, essa ideia, essa teoria da conspiração de que o massacre de Sandy Hook não aconteceu, levou a que pais que foram vítimas e que perderam os seus filhos bebés,
uhum.
fossem perseguidos por maluquinhos que veem o Dr. Alex Jones.
Certo.
Mas que também... Eu não sei se é assim.
E então... criaram petições para exumar corpos, para ver se os corpos existiam.
E infernizaram a vida àqueles pais. E eu acho que até é positivo para os próprios pais. Porque foi triste o que lhes aconteceu. Mas eles também... Dá-lhes para relativizar.
Dá para relativizar.
Dá para prolongar a tragédia. E eles assim nunca se vão esquecer dos filhos. Eles podiam fazer um luto normal.
E seguir com a sua vida e sobretudo dedicar-se aos filhos que ficaram vivos. Sim. Mas assim, não.
Não, vamos...
Todos os filhos são importantes.
Sim, e é... Pá, sempre que morre um bebê é triste, e nós já falámos aqui do aborto e tudo. Aliás, o que se passa com o aborto é bem pior do que se passou em Sandy Hook.
É muito pior, sim.
O próprio Dr. Paulo Otero disse à Dra. Isabel Moreira que as mulheres fazem abortos por capricho. Olha, apetece-me hoje.
Sim.
Isso mínimo aqui que eu para a semana quero fazer um aborto, se faz favor.
Epá, quantas vezes vemos, o senhor já deve ter assistido a isso, mulheres à noite a conversar e elas dizem, já não faço um aborto há duas semanas. Olha, vou ver se hoje... Sim. Vou ali com segurança.
Há despedidas de solteira em que elas vão todas juntas fazer abortos.
Sim, sim.
Elas engravidam de propósito para a despedida de solteira. Sim, sim. É como quem vai ao
spa. E vão à Espanha. Vão à Espanha, porque agora as despedidas de solteiro são no estrangeiro.
Sim, ou vão e estão
lá. Há quem faça uma tatuagem em conjunto, elas vão fazer um aborto em conjunto. É uma memória que tiram
vão,
sempre.
Tiram e depois fazem cocktails com os fetos e bebem.
Um batido.
E é isso, e é o marxismo cultural, isto está a fazer
a sociedade. E tudo de pênis na cabeça.
Sim. E depois dizem, todas têm de fazer abortos, quem se recusar a fazer aborto não é convidada, a não seja que seja uma mulher trans.
Pois é.
E aí, podes vir, tu podes vir.
Sim, sim, sim.
Tu és uma mulher sem útero.
Porque eu aprendi em cidadania que tu tens de estar agora.
És obrigada a vir. E às vezes, enfim, é muito triste que isto esteja a acontecer. Mas há esse lado positivo. O Dr. Passos Coelho está de volta. Vai ganhar votos à extrema-direita e eu espero, mais uma vez reforço, espero que o podcast Livros da Pissa
não pegue neste livro. Cheira-me que está aí.
Eu acho que não. Porque eles fizeram Gustavo Santos, fizeram o Dr. João Pina, o empresário Algarvio.
Doutora Cristina Ferreira, não foi?
Cristina Ferreira.
Pois, e só inveja.
É só inveja, portanto, se calhar vão pegar também. É muito triste.
Cheira-me que sim. Cheira-me que vai acontecer. Tá?
Tá? Até a próxima, pessoal. Obrigado.
Até para a semana. Um
grande abraço.
Jovem conservador de direita.